Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós vamos destacar o Dia de Campo das Culturas de Inverno. Foi um dia muito especial de conhecimento, uma oportunidade de atualização e troca de experiências. Teve uma palestra sobre potencial produtivo da soja, como a escolha da cultivar pode fazer a diferença, com o pesquisador da CCGL, engenheiro agrônomo, Dr. Tiago Herbe. E é com o pesquisador Tiago, da CCGL, que nós vamos fazer o programa de hoje. Tiago, bom dia, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal. Gostaria de saber como foi o trabalho realizado em Sarandi na última sexta-feira.
Ótimo, bom dia aos ouvintes. Uma satisfação a gente estar tendo a oportunidade de estar conversando com vocês, assim como conversamos no dia de campo de inverno. Então, no momento, lá naquele dia, nós tivemos a oportunidade com foco de falar já olhando para o plantio da soja. Que a safra de soja, alguns já começaram o plantio, outros vão estar startando. Então ainda tem uma oportunidade de a gente construir, né, aspectos de posicionamento. Então esse foi o objetivo. E aí, linkando com o próprio campo de inverno, que o pessoal estava olhando cultivares, por exemplo, e época de semeadura do trigo. Quando a gente olha, independente se é trigo ou soja, a principal mensagem que a gente passou já de início e que gostaria que o ouvinte que está nos escutando também internalize para dentro de sua casa e faça uma reflexão agora para essa safra de soja, é que quando a gente escolhe a cultivar, coloca a cultivar na plantadeira e se desloca até o talhão para colocar a semente na terra, a história da safra ela está definida. E é um aspecto de manejo que, infelizmente, não nos oportuniza uma segunda chance. Apenas essa segunda chance é só o ano que vem. E por que a história ela está definida? Porque você escolheu um ciclo de cultivar, uma característica de cultivar para um determinado talhão e o clima depois nós não sabemos quando que vai chover. Olhando para trigo, a gente não sabe quando o São Pedro vai mandar o excesso de chuva que não é bom para o trigo, né? Na espiga ou na colheita. Olhando para soja, a gente não sabe quando o São Pedro vai fechar as torneiras e a estiagem ou a alta temperatura vai nos roubar a produtividade. E é por isso que acaba sendo definido. Então, o fato que a gente tem que entender, quando a gente toma essa decisão, é muito importante o produtor ter consciência desse ato, do porquê que ele está fazendo, do porquê que ele escolheu determinado cultivar, do porquê que ele está plantando nessa época de semeadura, não de uma forma intuitiva, numa convicção baseada em aspectos agronômicos ou naquele conhecimento passado de geração para geração, baseado em conhecimento realmente em que o produtor tenha um histórico de dados da propriedade e que aquilo está documentado e ele está tomando essa decisão porque numa média de 30 anos é o que vem dando certo. Uhum. E aí está correto em manter o que vem dando certo, com novos testes, porque sempre a gente pode evoluir. Mas o que está dando certo, está dando certo. A gente aprende com aquilo ali. Então foi mais nesse sentido. E aí, a partir disso, a gente entrou no que a gente pode fazer. Quais são os gatilhos, quais são os processos que a gente pode estar construindo. Lembrando que tudo isso é difícil, por quê? Porque no Rio Grande do Sul, cada ano é um ano, cada safra é uma história diferente. Porque o nosso clima é influenciado pelo El Niño, pela neutralidade e pela Laninha. E é isso que direciona tanto o impacto em soja como em trigo.
Tiago, para os nossos ouvintes, especialmente os nossos associados, quais as estratégias que o produtor deve adotar em relação às cultivares de soja em condição de laninha e ano neutro?
Então, o que a gente tem que cuidar? Foi o que a gente construiu. Um dado que nós passamos olhando, por exemplo, soja no Rio Grande do Sul. Nos últimos 30 anos, a gente pode fazer esse link soja-trigo, que é o nosso sistema de produção que predomina, né? Nós temos uma influência no clima de 28%, em 30 anos nós tivemos 28% dos anos sobre influência de El Niño. Os outros 72% ele é dividido entre a neutralidade e a laninha. Olhando para a laninha, 41% e os outros 31% neutralidade. Então, quando eu olho produtividade, seja da soja e do trigo, a gente já entende, já vai para uma primeira informação. Tá? Nós falamos de soja, mas eu vou contextualizar porque o dia de campo era trigo e a gente falou isso na oportunidade. Quando eu olho produtividade de trigo e soja, o trigo, para nós no Rio Grande do Sul, apesar de todos os desafios que a cultura tem, de liquidez, de mercado, é uma cultura que, olhando produtividade, é muito estável. Por que o trigo ele é estável? Porque quando eu olho o que impacta no ponto de vista clima a produtividade do trigo, é o ninho. Quando eu tenho um ano com influência de El Niño, a produtividade do trigo comparado a um ano de laninha é 40% inferior. Então, em anos de laninha, o trigo produz muito bem, 40% a mais que em anos de laninha. O ano neutro, ele produz um pouco abaixo da laninha, mas produz mais que o ano de El Niño. Então, quando eu olho o cenário de 30 anos, 28% apenas foi El Niño. Então, eu entendo por que o trigo tem mais estabilidade. São 72% em 30, é bom. Quando eu vou para a soja, claro que, por exemplo, a Cotrizal está numa área de atuação que, isso eu mostrei também, que é muito privilegiada a nível de Rio Grande do Sul olhando o verão, porque o padrão de estresse hídrico ele é menor. Claro que a gente tem estiagem aqui, mas é menor do que na região central do estado, que é a região das Missões, que é a região sul. Mas mesmo assim a gente tem desafios. E aí, se olhar o que é bom, quando que é a chance de não ter estresse? Quando eu olho em soja, os 28% de El Niño, quando for El Niño para a região, nossa região aqui, a probabilidade de colher bem soja é acima de 90%. Dificilmente a gente vai ter veranicos, pode até ter, mas é pontual. E aí, quando eu vou para neutralidade, para laninha, que eu começo a ter algumas complicações. Mas o fato que é importante, que quando eu tenho estresse na laninha e na neutralidade, ele não vai acontecer durante o ciclo inteiro. E aí existe um padrão. Vou dar um exemplo, por exemplo, olhando agora para a soja e o que se desenha para essa safra, que é a pergunta. O que fazer, por exemplo, um ano neutro e uma laninha? Se nós pegar o cenário de ano, ele se desenha para uma entrada de verão, talvez com uma pequena influência de laninha, que os modelos mostram ali uma probabilidade de 70% de chance de formar, mas é probabilidade. Hoje estamos numa laninha. O Pacífico está com temperatura para neutralidade. Pode chegar no início de verão com uma influência de laninha. Mas o que vai acontecer ficando no neutro? Nós temos 37% em anos neutros, quando o clima é como neutro, como foi no passado, se desenha para esse ano, nós temos uma previsibilidade, uma probabilidade histórica de 37% de faltar chuva, diminuir o volume de chuva a partir de fevereiro para março. Que é aquele estresse, aquela falta de chuva lá no final do ciclo da soja, no enchimento de grão. Daí, quando eu vou para época de semeadura e ciclo de soja, isso me ajuda a entender. Não é que isso vai acontecer, mas pode. Tem um peso bem significativo histórico. Então, se eu tenho uma probabilidade alta, como é que eu faço? Eu não posso negligenciar isso. Se eu, por exemplo, apostar todas as minhas fichas no plantio de soja tardio ou ciclo longo, eu estou indo contra a maré. A chance de dar errado é grande. Então, peraí, vamos fazer algo aqui. Talvez não atrasar tanto a semeadura, que eu falo atrasar a semeadura, não concentrar tanto o plantio final de novembro, dezembro. Não é problema plantar final de novembro, mas que seja uma porcentagem de 20%, 30%. E mesmo quando tu vai fazer esse plantio mais tardio, é importante adequar, porque daí você vai trabalhar com o quê? Tu vai usar o ciclo do cultivar. Tu pode plantar mais tarde, mas você tem que colocar algum ciclo que chegue próximo daquele evento mais difícil de chuva, com a soja com 60, 70% do grão pronto. que é, por exemplo, que é o posicionamento da cooperativa, que é um posicionamento baseado no campo instrumental, que está aqui, baseado no trabalho que a gente faz em conjunto na CCGL, que é o projeto da rede técnica cooperativa, que a gente tem essa intercooperação no estado entre todas as cooperativas, e a gente tem esse banco de dados para, com a intercooperação, né, ter um olhar mais geral para o estado. E aí a gente tem esse entendimento de influência e posicionamento, de ciclo para fechamento de semeadura, de ciclo e características de cultivar para abertura de plantio. Aqui é algo que também vai para a característica da cultivar, sanidade da raiz, aí o produtor tem que estar cuidando materiais que tem problema com macrofomina, é mais ou menos nesse sentido. Mas então, olhando um ano de neutralidade, tem que cuidar, se vai atrasar muito a semeadura, atrasar que eu falo é semeaduras a partir de 20 de novembro, é importante estar olhando o ciclo do material e a característica deles. E aí, por exemplo, agora já foi, né? Mas isso é sistema de produção. Tu planeja o trigo, tu já sabe quando vai colher o trigo. E aí tu já sabe quantos por cento da área tu tem de trigo. Então, tu pode ter uma área de abertura para abrir plantio. Isso é planejamento, é sistema de produção. Isso tem que estar muito bem pensado. Vai ajudar nesse ponto que é o posicionamento de cultivar.
Tiago, outra questão. Qual a importância de escalonar semeadura da soja e ciclo de maturação?
Bom, excelente pergunta, tá? Porque o que eu falei anteriormente é hoje nós, isso faz parte nós como pesquisa, os consultores técnicos da cooperativa, que são engenheiros agrônomos, a gente como papel de agrônomos, engenheiros agrônomos, a gente tem que nos provocar para entender todos esses processos, né? Para entender cenário de clínica, tentar diminuir os riscos e tentar ser mais assertivo possível. A gente é perfeccionista, a gente quer acertar mais o olho da mosca, praticamente, né? Mas para simplificar, se nós olharmos um modelo de simplificação, quando eu tenho um cenário em que cada ano é um ano, cada safra é uma história diferente, tu não sabe quando vai chover, a previsão do tempo de hoje para amanhã, às vezes ela erra, mas um fato, olhando a longo prazo, as tendências elas são positivas, nos dão um bom norte, mas enfim, esquecendo tudo isso, né, o que é o simplificar que eu falei? Se o produtor adotar uma estratégia de escalonar todos os anos, seja no trigo, seja na soja, numa média de 10 anos, a média dele é superior. Por quê? Se eu olhar trigo, as maiores produtividades de trigo elas são final de maio até metade de junho, quando nós não temos ocorrência de geadas. Geadas que eu falo tardias, final de metade de agosto até início de setembro. Quando elas acontecem, esse trigo ele é kamikaze, ele não produz nada. Mas ele é muito produtivo, então ele vai literalmente do céu ao inferno, então a gente tem que ter o cuidado. Aonde que eu quero chegar? Às vezes tu tem uma lavoura de trigo esse ano que o do cedo produziu mais. Daí tu tá colhendo lá na máquina, tu fechou o talhão, tu colheu 80 sacos. E aí tu tem um trigo de final de junho e início de julho, ele colhe 60 sacos. O 60 é muito bom, mas quando tu tem um 80 como referência, tu acha 60 ruim. Aí no ano seguinte, teu coração diz, não, eu vou plantar mais cedo esse ano, porque no passado assim deu certo e tal, eu vou tentar terminar mais cedo. Aí o que acontece? Vem um ano que dá geada, que não deu no ano anterior. E esse plantio do cedo, ele é o pior de todos. E aí aquele eletrocardiograma. Então, quando você escalona, tu tem que assumir que tu vai ter um talhão que vai produzir muito mais que outro, porque está numa época de semeadura, pegou uma chuva, melhor que a outra, porque deu certo o ciclo, coincidiu tudo certinho, seja no trigo, seja na soja, até no milho, né? E quando eu faço isso aí, tu vai ter um mais produtivo e outro menos produtivo. Mas na média, a média é superior do que tu você ficar entre acerto e erro. Porque daí a distância é muito grande. E ainda eu vou dizer que tem um risco um pouquinho pior. O que é o risco pior, né? Que a pessoa pode ser muito sortuda ou muito azarada. Porque o cara que é sortudo, quando vê ele trocou de um ano para o outro, ele está sempre acertando. Mas aí fica a dúvida. Será que ele não tem uma convicção por trás? Que nem a gente está discutindo esses pontos, quando vê, tudo bem. Mas a pessoa pode ser extremamente azarada, que esse ano ela decidiu ir para cá e foi o contrário. Daí outro ano ela, não, vou inverter. E daí dá o contrário de novo. Ela errou sempre. Então é por isso que o escalonamento, né, é importante.
Para que os nossos ouvintes, especialmente os nossos associados, fiquem bem informados, gostaria que você explicasse se é importante o produtor conhecer as características das cultivares antes de implantar a sua propriedade?
Bom, e aí a gente fecha então com essa tua pergunta, a gente fecha o início da conversa sobre a convicção, sobre saber o que está fazendo, né? Quando tu sai com a plantadeira do galpão para plantar, né? Isso está dentro do combo que é a escolha da cultivar. Então é importante entender, tem diferença entre cultivares, isso vale para trigo, vale para soja, né? Tem cultivares que às vezes performam muito bem num ambiente de solo menos fértil. Se tu vai para um solo mais fértil, ele pode ter problemas, tanto em trigo quanto soja, acamamento, etc. Né? Então, se você tem uma propriedade com uma variabilidade grande, às vezes tu precisa um material mais estável. E tem materiais para isso, só que tu precisa saber aonde posicionar a estabilidade. Da mesma forma que toda propriedade tem talhões que exigem materiais altamente produtivos. E se tu botar um material estável ali, ele vai deixar de colher 15, 20 sacos. E hoje 15, 20 sacos é muito dinheiro, as margens estão apertadas e essa é a definição de potencial produtivo. Então é importante isso. E é por isso que é importante ter informações locais, porque, por exemplo, o que acontece em Sarandi, eu vou para 3 de maio, muda a temperatura, muda de tipo de solo, é uma outra realidade. Tem um padrão, mas às vezes muda, né? Alguns comportamentos dos materiais. A dinâmica de ciclo, de época, é parecida. Mas as características de materiais, eu mudo 2, 3 graus em temperatura em soja, às vezes, eu tenho uns materiais que sentem mais que outro. Então, eu tenho que entender os materiais que toleram esses 2 a 3 graus a mais de temperatura para poder estar fazendo esse deslocamento, entendendo essa variabilidade geográfica. Mesma coisa, vou para metade sul, é outro cenário, que não é o caso, por exemplo, mas provavelmente de algum produtor associado que também planta lá para baixo, por isso que é importante esse conhecimento. E é importante ter como um campo experimental, como a Cutrizal tem, em que faz essa validação, não numa época, são várias épocas, para entender o comportamento dos materiais, tanto trigo quanto soja, em diferentes épocas, para trazer mais um refinamento mais assertivo. Então, para fechar, pessoal, a gente finalizar aqui, só agradecer a oportunidade da gente estar conversando, difundindo sobre o nosso trabalho, que é para os associados da cooperativa. Nós estamos numa central lá, que é a CCGL Cruz Alta, então é um braço, então a gente faz isso para... Nosso objetivo é justamente esse, né? E aí trazer um pouquinho de uma mensagem, um pouco de otimismo, né? Fazendo uma reflexão sobre o inverno. Quando a gente começou a safra de inverno deste ano, nós começamos com incerteza, com aquele cenário de dificuldade, com incerteza de clima, de várias questões. Eu ando bastante, né? E a gente tem uma intercooperação com muitos consultores de todas as cooperativas que também nos passam os relatos. Esse ano tem lavouras de trigo com altíssimo potencial produtivo. Tem lavouras de trigo iguais ou melhores que a safra 2022, que foi uma safra recorde no Rio Grande do Sul. Então a gente começou num cenário difícil e olha só aonde a gente está. Mas tem lavouras também que não estão boas. Mas por que disso? Porque o que eu quero dizer, a gente caminha para a safra de verão. Produtor, né? Vamos olhar com otimismo. Vamos estar preparado para um cenário difícil? Vamos nos preparar, vamos pensar em tudo que pode acontecer que possa atrapalhar nossa lavoura e estar preparado para isso. Mas não vamos deixar de plantar com capricho, de fazer o básico, a nossa parte, porque o clima pode vir positivo e nós precisamos colher. O Rio Grande do Sul precisa colher, o nosso produtor precisa colher. E aí a oportunidade pode passar, que é o que aconteceu, por exemplo, agora, está acontecendo no inverno, que tomara que se caminhe, porque trigo ou soja, só dá para contar depois que tiver no armazém, né? Mas, enfim, até o momento está muito bom, e vai ser, se Deus quiser, vai ser. Então, essa é a mensagem, olhar para o verão agora, com cautela, mas não deixar de fazer o que tem que ser feito, porque o clima pode ser positivo e a gente deixa passar. E isso pode fazer falta lá no final.
Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada por todas essas importantes informações que você nos passou para o nosso programa de rádio, também participando do Dia de Campo Cotrizal.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E assim, com todas essas informações, nós vamos chegando ao final no nosso programa. Quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!